Falando de livros.
Então, 9 horas e 18 minutos agora, é hora da nossa entrevista. Aprender sobre literatura não parece fácil. E ensinar. A entrevista de hoje é sobre o ensino de literatura nas escolas. Quais são os desafios e as soluções? Quem vai nos responder é o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Marcelo Chiaretto. Ele tem mestrado e doutorado em estudos literários e desenvolve projetos acadêmicos sobre educação e formação de leitores. Vamos conversar com ele agora. Bom dia, professor.
Bom dia, Luiz.
Tudo bem?
Tudo bem, está tudo tranquilo. Bom dia aos seus ouvintes também, acabei de me esquecer. Bom dia a todos.
Bom dia a todo mundo. Então, começando falando sobre esse desafio, para você pessoalmente, qual que é a parte mais complicada de trabalhar com esse tema?
Luiz, o grande problema é a formação do professor. A gente está num momento tão complicado que o nosso grande obstáculo para trazer literatura para a sala de aula não é só o aluno, o interesse do aluno. Hoje a gente tem um problema mais grave ainda, que é a formação do professor, que é ter um professor na sala de aula que goste de livros, que lê, que se interesse, e isso não está acontecendo.
Costuma-se apontar muito a abordagem historiográfica que usa a literatura como recurso explicativo e ilustrativo da história como um problema. É de verdade um problema também?
Sem dúvida, isso acaba com o prazer da leitura, isso afasta os adolescentes. O leitor que curte literatura, que gosta de texto, que gosta de mergulhar na leitura e aprender sobre a vida, ele não tem interesse por historiografia. Esse ponto de vista historiográfico, ele é típico de professores que não entendem o que é uma sala de aula. Porque sala de aula não é lugar para ficar, não é lugar de você mergulhar na história da literatura. É lugar para você ler, curtir, discutir, se emocionar, representar as obras literárias na sala, através de teatro, de outro recurso qualquer, e não ficar discutindo sobre história. Isso é fácil, isso tira o prazer, tira a motivação, e é um assunto muito teórico. Isso, para mim, é típico para especialistas, não é para os alunos que estão dentro da sala de aula querendo entender e aproveitar e tirar a vida do texto literário.
É verdade. Agora, muita gente defende também que se criem espaços só para a literatura. Você concorda com isso também? Ou a sala de aula já é esse espaço?
Se a sala de aula é um espaço para a literatura
não.
Hoje?
Não, muita gente defende assim, que nas escolas sejam criados espaços exclusivos para literatura, para leitura. Tem um espaço.
Nossa,
aqui.
Nossa, maravilhoso. É. Maravilhoso. Desculpa te interromper. Não. É maravilhoso. Eu fiquei tão entusiasmado com essa ideia que eu entrei no meio da conversa. Eu acho isso fantástico. E se as escolas fizerem isso? Mas seria incrível, principalmente se esse espaço for criado fora da biblioteca. Porque a biblioteca é um espaço oficial. É muito fácil a pessoa dizer, eu vou ler o livro e ir para a biblioteca. O mais interessante é ela ter contato com o seu livro num jardim da escola, numa sala com outros colegas com os quais ela pode discutir o texto. Sabe? E essas salas de leitura é uma ideia incrível. Isso já tem nos Estados Unidos, tem vários países da Europa. Aqui no Brasil, algumas escolas já estão criando isso, escolas particulares que têm muito dinheiro, né, que podem criar esse know-how. Agora, escolas públicas não têm, é raríssimo isso. E é uma oportunidade fantástica de crescimento pessoal, de compreensão da vida, sem dúvida. Eu sou completamente a favor.
Pois é, essa atividade de introjetar o conhecimento é sempre muito doloroso, né? Nós falamos isso aqui numa outra entrevista, é complicado. E quanto menos barreiras se colocar entre o leitor e a experiência da leitura, acho que isso é o mais importante, né?
Exatamente, exatamente. Eu acho que nós somos professores, o grande lance, a grande atuação nossa é não atrapalhar o leitor, o aluno leitor, entendeu? Nosso trabalho é fazer uma mediação muito nuançada, muito tranquila, bem leve, sabe, assim, que seja motivadora, que não seja intrometida, que não seja teorizadora, chata, sabe, entediante, que a grande maioria dos professores tentam entrar nesse processo do leitor-aluno e o livro, e acabam por criar um tédio total nesse contato. O importante é a gente criar essa motivação, essa loucura, entendeu? Esse prazer, essa vontade de encontrar esse texto. Depois que a gente cria esse momento, meu irmão, a gente sai e deixa o aluno leitor com esse livro, e você vai ver depois, quando você explorar essa leitura, como é maravilhoso esse encontro, é muito melhor.
Agora, nós falamos aqui de várias questões, de desafios, né, de barreiras e tudo mais, da formação dos professores, que você citou no começo como sendo para você o grande desafio, e soluções?
Olha, eu sinceramente, eu acredito que o governo brasileiro está fazendo um investimento muito bom, sempre fez muitos investimentos para capacitar os professores. O problema é que eu sinto que falta vontade, muita vontade mesmo, falta tempo também, claro, evidente, falta condições para esse professor se aproximar de uma biblioteca, para esses professores frequentarem uma livraria, comprarem os livros e lerem, entendeu? Eu acredito que uma grande solução que poderia acontecer hoje seria o governo criar projetos de aproximação do professor das grandes obras da literatura, que seja com preço subsidiado, que seja com preço menor. Os professores não têm dinheiro para comprar livros. Isso é um fato concreto mesmo. Os livros são caros, a gente sabe que os livros são caros. E os livros aos quais o professor tem acesso são poucos, são livros que muitas vezes têm a ver com a educação que eles fazem em sala de aula, ou melhor, são livros ligados a adolescentes, são livros ligados à autoajuda. Não é uma literatura que vai transformar a vida dessa pessoa, entendeu? O professor acaba que na hora que ele vai ler um livro, ele acaba por ler um livro que foi indicado para o aluno dele e deixa de lado a vontade pessoal desse professor de encontrar um livro que vai transformar a sua vida. Eu acho que a grande solução para mim, no meu ponto de vista, é criar esses instrumentos de aproximação do professor do livro literário. E eu acredito que nesse ponto, os programas do governo, como existe hoje o PNBE, existe um PNBE para o aluno, agora poderia ter um PNBE para o professor, um Programa Nacional de Biblioteca na Escola para o professor.
Quer dizer, existem outros problemas também, né, que a gente não está mencionando. Por exemplo, a violência nas escolas hoje em dia é muito grande com relação a professores. Eu tenho amigos que são professores de escolas públicas e eles reclamam muito da falta de educação dos meninos, né, que já tem conflitos horríveis em casa, aí que vão para a sala de aula e geram um estresse enorme na cabeça do professor, porque ele, além de ter que lidar com isso que você está falando, ele tem que lidar também com a educação daquele menino. Como é que eu vou controlar esse aluno que está me xingando, que está ameaçando me bater, porque isso acontece.
Exatamente, né?
É realmente uma tragédia.
Você mencionou muito bem, é uma tragédia social terrível. As pessoas deixam isso de lado, os professores são incentivados a não denunciar. As escolas escondem, as escolas particulares, inclusive, fazem isso muito bem, esconder esses casos, esses confrontos, sabe, físicos, principalmente, com os professores. Isso acontece o tempo todo. Eu acredito que... Eu já acreditei, uma época, que o texto literário seria capaz de tranquilizar esses alunos. Era uma ideia muito idealista. Era um propósito super idealista naquela época. Porque hoje eu sei que a literatura, ela pode até motivar reações. Há livros que são muito bons também para criar essas motivações, que podem até gerar violência. Isso é óbvio, você sabe. Agora, eu acredito que tudo passa pela formação do professor. Tudo passa pela formação do professor. Eu já passei por episódios como esses. Eu já dei aula na prefeitura, já dei aula no estado. Já tive problema com violência, mas eu nunca me envolvi em situações graves, em situações de agressão física, direta. Eu acho que isso, o que me ajudou muito foi uma necessidade grande que eu sempre senti de me aproximar do aluno. Eu sei que isso é muito complicado para o professor se aproximar dos alunos, da gente chegar próximo deles e conversar e procurar entender, mas eu acho que a única forma que eu consigo imaginar para tentar diminuir um pouco essa violência sem limite nas salas de aula é a gente se aproximar dos alunos. É um propósito um pouco... a gente pode imaginar assim, um pouco irreal, mas eu, por exemplo, fiz isso. Eu, como professor, falo com meus alunos isso o tempo todo, para romper essa barreira do profissional e do aluno e criar uma relação um pouco mais afetiva, entendeu?
Tem que ser. E o professor, o difícil todo nessa história, né, desse personagem importantíssimo na vida da gente, é ele não perder a paixão por esse ofício, né? Muito nobre, exatamente, assim. Que esse tipo de situação que a gente está comentando não faça com que ele desista, né? Que ele perca a esperança de realmente cumprir com a função dele.
Exatamente.
Agora são 9h28, esse é o programa Universo Literário. Nós estamos conversando ao vivo com Marcelo Chiaretto, professor da Faculdade de Letras da UFMG, sobre esses desafios, o desafio de ensinar literatura nas escolas. É muito comum também o professor de literatura ser o professor de gramática e redação, né? Quais são as consequências disso?
Luiz, isso acontece demais. Isso é talvez o mais comum. O professor tem que ser... Que a literatura, uma área completamente diferente dessa parte mais formal da língua portuguesa, e se dá a sua aula de literatura e dá aula de gramática, que é profissão de texto. Isso é comum. O que eu acredito que o professor deva fazer é ter um cuidado enorme com a especificidade do texto literário, com a especificidade da literatura. A literatura e gramática e produção de texto é complicado. Agora, o texto literário, ele pode, né, o ensino da literatura, ele pode ajudar bastante na produção de texto. Tremendamente, né? Você pode usar um texto literário para motivar o aluno a escrever, a fazer reflexões sobre a realidade, reflexões sobre a própria vida do aluno. Esse engate, essa aproximação, essa combinação da produção de texto e a literatura, ela é possível. Com a gramática, aí eu vejo muita dificuldade, porque a tendência do professor é ele usar o texto literário para ensinar gramática, o que é um assassinato, o que é o fim do texto, né? Você tira o prazer, você mostra que o texto literário não tem potencial nenhum, porque, né, você vai usar ele para ensinar gramática, você percebe que ele é um texto comum, como qualquer crônica, como qualquer texto informativo, de jornal, texto publicitário. Isso é um problema, mas eu acredito muito, como disse para você, a formação do professor, se um professor bem formado, ele vai saber ensinar a gramática dele, usando textos. Eu acho que a melhor forma de ensinar a gramática é ensinar a gramática usando textos mesmo. E, de preferência, usar textos que sejam tão bons, de tanta qualidade, que o aluno possa perceber aí uma aproximação com o próprio texto literário. Se você reparar bem, eu acredito muito na literatura entrando por todas essas lacunas aí desses outros ensinos. Gramática, produção de texto. E para te falar a verdade, eu acredito que a literatura está presente até nas outras disciplinas. Sabe? A literatura, a metáfora, a metonímia, essa forma figurada de a gente dizer, de escrever, eu acredito muito que ela está presente nos enunciados, ela está na própria expressão matemática, sabe? Muitas vezes ela está na física, ela está muito na biologia. Eu acho que o que falta para a gente, como professores, é a gente fazer esse olhar, fazer um grande mergulho dentro dessas disciplinas todas e exaltar, e enfatizar o texto literário em todos esses momentos. O Roland Barthes, que é um francês, escreveu muito nos anos 80, 90, ele colocava muito isso, que a literatura está em todos os lugares da escola. E eu acredito piamente nisso, Luiz, muito mesmo.
Verdade.
Eu percebo isso o tempo todo.
Marcelo...
E essa é a história. Tomara que isso... Né,
É, a gente tem que fazer isso aqui mesmo, colocar isso em debate, né? E discutir, buscar ideias, né? Trocar ideias sobre esse assunto, todo mundo.
Com certeza, com
todo
certeza.
Mundo. A turma do rádio, a turma da TV, vocês da academia, os professores também, né? Tentar achar uma solução, quem sabe?
Todo mundo,
trabalhando em prol desse desafio aí. Marcelo Chiaretto, muito obrigado pela entrevista. Eu vou deixar o espaço aberto aqui para você complementar como você quiser. Fica à vontade.
Tá, ô Luiz, muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade. É muito legal, é muito importante a gente mostrar que a literatura, ela não é divorciada da escola. A literatura, ela funciona muito bem dentro da escola, principalmente se a gente percebe um professor motivado, um professor que gosta de ler, sabe? Um professor que tem costume, que tem contato com o texto literário diário. Nós sabemos que professores não têm tempo nenhum, mas não custa 15 minutinhos, 20 minutinhos, você parar e ler uma página de um livro. Meu irmão, você não tem ideia como uma página de um livro, um poema, você lê por dia, como ele é capaz de transformar a sua vida. Imagina isso com um professor que tem contato com alunos que estão... super interessado em conhecer esse mundo da literatura. Sabe, eu acredito muito nisso, eu acredito muito no poder do texto literário, eu acredito no poder da literatura, principalmente dentro da escola, como um conceito humanizador, sabe, transformador da sociedade. Eu queria agradecer a você, a rádio, vocês fazem um trabalho maravilhoso, e vocês podem contar comigo, o que precisar, eu tô sempre aqui. A vocês, seus ouvintes, obrigado por tudo, e um bom dia para vocês.
Bom dia para você, Marcelo. Bom feriado e apareça sempre que quiser.
Sim, eu estou sempre disponível. Muito obrigado.
Bom dia, tchau.
Bom dia, tchau.
São 9h33, realmente é um assunto muito extenso, evidentemente não dá para esgotar aqui numa entrevista só, a gente vai voltar nisso com certeza, continue ouvindo o Universo Literário, se você quiser entre em contato também, o fmg.br/rádio, nas nossas redes sociais também. Continue debatendo o assunto, mande ideias para cá, diga o que você achou da entrevista, fique à vontade que a casa é sua.
Falando de livros.